Este, eu gostaria de transmitir a Vossa Excelência, eu considero muito importante, nós já temos dialogado sobre isso há alguns anos, que nós brasileiros, sejamos empresários, trabalhadores, mas o próprio governo, estejamos bem cientes dos instrumentos de transferência de renda que existem em países como nos Estados Unidos, no Reino Unido, nos países europeus e que se tornaram mais e mais importantes nas últimas duas décadas. Eu me refiro, por exemplo, ao crédito fiscal por remuneração recebida nos Estados Unidos, ao crédito, ao Family Tax Credit, ou seja, ao EITC nos Estados Unidos, ao Family Tax Credit no Reino Unido e em muitos outros países que adotaram sistemas semelhantes. O nosso sistema de transferência de renda, o Bolsa Família, por exemplo, ele é de natureza diferente. Nos Estados Unidos da América, por um certo intervalo da remuneração do trabalho, se paga um complemento de renda que chega, por exemplo, a 40% da remuneração até um certo patamar. Este instrumento, na minha avaliação, tem um poder de tornar mais competitiva a economia dos Estados Unidos em relação à nossa, se não adotarmos um instrumento de natureza semelhante ou melhor. Eu vou encaminhar a Vossa Excelência um trabalho que apresentarei nesta quinta-feira em Buenos Aires, em seminário internacional, onde eu trato deste assunto, mas justamente isso está relacionado ao objetivo de um dia se ter um sistema ainda mais racional de transferência de renda que avalie, ou seja, a renda básica de cidadania, objeto de lei já aprovada para ser instituída por etapas ao longo do tempo em nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Suplicy. Com a palavra, o ministro Guido Mantega.
Obrigado, presidente. De fato, quando nós pensamos na desoneração da folha, pensamos em modalidades distintas para a transferência deste ônus. E pensamos nas duas modalidades, faturamento ou valor agregado. Havia uma terceira modalidade, até sugerida por um segmento, o segmento de serviço, estou vendo o presidente ali atrás, que sugeria que se recriasse a CPMF como um tributo para poder substituir. Mas, como nós discutimos isso muito com trabalhadores, com os empresários, essa modalidade foi descartada. A maioria dos empresários não gostava desta modalidade. Então, nós nos fixamos nessas duas possibilidades. Valor agregado seria o PIS e COFINS, ou algo parecido com o PIS e COFINS. O PIS e COFINS hoje tem uma diversidade grande. Os setores não têm uma situação homogênea em relação ao PIS. Nós não conseguimos estabelecer valor agregado para todos os setores. Tivemos que retroceder em alguns casos e voltar para cumulativo. Então, hoje nós temos alíquotas de 9,25 ou alíquotas de 3,5, 3,25. Então, era, do ponto de vista técnico, mais complicado fazer sobre o valor agregado, porque, em princípio, parece que o valor agregado é mais racional, mas era mais difícil de implementar. Além disto, nós íamos ter que colocar uma alíquota muito maior, né? O que me causava temores sobre a inflação. Teoricamente, não deveria aumentar a inflação, né? Porque você está tirando um custo aqui e colocando ali, né? Mas sabe como é que é? Muitas vezes o empresário absorve, né, a redução de custo e quer transferir para o preço, né? Em 2004, quando o governo fez a modificação de transferir o PIS e COFINS para valor agregado, houve uma pressão inflacionária momentânea. Então, queríamos evitar também a pressão inflacionária. E, por isso, nós discutimos com as empresas, inclusive, chegou à conclusão que era mais fácil para colocar no faturamento. O que, a rigor, também não vai para valor... Ele não é tão cumulativo assim, né? Porque nós colocamos, em geral, é no final da cadeia, faturamento do produto já né? Pronto, você fatura e ele só vai para o consumidor, né? Então, você também não tem uma cadeia de agregação de tributo, né? Então, nós chegamos a essa conclusão. De qualquer maneira, senador, como nós fizemos um projeto que é piloto, esses quatro setores, criamos uma comissão tripartite, uma comissão que tem trabalhadores, governo e o parlamento, agora não me lembro exatamente a comissão, mas a comissão vai acompanhar o resultado dessa nova modalidade, que é uma revolução nas contas públicas brasileiras, é uma revolução tributária, né? Essa desoneração, até que ela seja completa. E nós vamos acompanhando para ver se ajustes forem necessários. Uma outra razão é a seguinte, que para passar para faturamento, bastava uma lei ordinária, porque já foi previsto na Constituição que você poderia desonerar, reduzir a tributação, passando ela para faturamento. Os legisladores previram isso no passado, não sei quem foram, alguns poderão estar aqui, previram. Enquanto que se fosse passar para PIS e COFINS, teria que ser uma lei complementar, teria que ser uma emenda constitucional, o que daria mais problemas. Em relação à questão dos mecanismos de transferência de renda, eu não sou especialista nesse assunto, sei que o senador é um grande especialista. Nós temos feito algumas modalidades de transferência de renda que têm sido muito bem sucedidas. Basta ver a melhoria do nível de vida da população, o aumento do mercado consumidor, etc. Então, eu não saberia dialogar com a senadora e comparar essas modalidades que existem em outros países. Aí seria melhor dialogar com a ministra do Desenvolvimento Social a esse respeito. Obrigado, Eduardo.
Mas eu vou encaminhar a Vossa Excelência o trabalho que formulei agora de pronto.
Obrigado. Apresentação em Buenos Aires, senador Eduardo Suplicy.
Quinta-feira.
Obrigado. Com a palavra, o senador Armando Monteiro.
Ministro Mantega, eu quero também me congratular com a sua exposição, que eu acho que foi bastante objetivo, dizer que eu queria lhe manifestar primeiro a minha satisfação de ver que o ministro considera realmente necessária que se produza um novo arranjo macroeconômico no Brasil, que valorize, de certo modo, a política fiscal, ou seja, que utilize a política fiscal de forma mais efetiva para que o Brasil tenha, ao final, condições de poder ter uma taxa de juros mais baixa. E nós continuamos a ter no Brasil uma anomalia, né? E há pouco tempo um economista, num brilhante artigo, um economista insuspeito, porque é economista-chefe de um dos maiores bancos do Brasil, ele, num artigo que ele chama de equilíbrio macro em busca da perplexidade perdida, ele cobra dos economistas no Brasil algo que ele considera uma estranha apatia, ou seja, que é um conformismo com esse quadro que, a rigor, representa uma distorção e uma anomalia no quadro do Brasil. E eu devo imaginar que sua inquietação é maior na medida em que é um economista que está à frente, né, da condução, vamos dizer, da política econômica do país. Então, ele traduzia, por exemplo, essa distorção, lembrando que o Brasil gasta com o serviço da dívida pública 6% do PIB. Ou seja, isso é algo que os países que estão agora em crise e que tem um estoque de dívida muito maior, isso corresponde mais ou menos ao que a Grécia vinha gastando, ou seja, 6,5%, 7% do produto com o serviço da dívida, ainda que tendo um estoque da dívida muito maior sobre o PIB. Por quê? Porque no Brasil nós servimos a dívida pública com uma taxa de juro real elevadíssima. Então, isso nos coloca um espaço fiscal limitado, porque se despendemos quase 6% do PIB com a dívida pública, se temos na Previdência gastos que são incompatíveis com um país jovem como o Brasil, ou seja, o Brasil também tem na Previdência um problema fiscal. Então, eu perguntaria ao ministro, quer dizer, dentro dessa necessidade de produzir um novo ajuste, um novo arranjo macroeconômico, e aí a política fiscal vai ser fundamental, eu queria também indagar do ministro como o Brasil vai criar condições para crescer a taxas mais elevadas, se a nossa taxa de investimento é ainda muito pequena, se compararmos, por exemplo, aos outros países emergentes. O Brasil tem uma taxa de poupança de 18%, 17%, 18%. E só poderemos criar uma taxa de poupança mais alta se elevarmos a poupança do setor público. Porque o que acontece hoje no Brasil é que essa taxa de 18% é quase que corresponde a um esforço do setor privado, porque a taxa de poupança do setor público é muito pequena. Então, o que eu queria indagar do ministro Mantega é como ele vê essa questão, não no curtíssimo prazo, mas como o Brasil poderá criar as condições para elevar a taxa de poupança e, consequentemente, de investimento, para que o Brasil possa pensar em crescer de forma de ter um crescimento maior. E quero também perguntar ao ministro se nós não perdemos oportunidades em relação à questão da desindexação que ainda está presente na economia brasileira. Ou seja, no período em que as expectativas inflacionárias estavam ancoradas numa taxa de inflação mais baixa, se nós não deveríamos ter avançado no desmonte dessa indexação que ainda está presente aí na economia e que coloca também uma rigidez nessa questão do combate à inflação. Eram essas as questões.
Muito obrigado, senador Armando Monteiro. Com a palavra, ministro Guido Mantega.
Obrigado, senador. Vejo que temos total acordo quanto ao novo arranjo macroeconômico que deve ser feito no Brasil, eliminando uma velha anomalia com a qual convivemos, que foi, digamos, produzida talvez no período inflacionário. E não havia saída naquele tempo, não estou aqui criticando os antecessores, mas hoje nós estamos num outro cenário e temos que dar este passo, evoluir para esse novo arranjo. Não podemos continuar pagando os quase 6% do PIB como serviço da dívida. Não podemos. Significa quase 200 bilhões de reais. Né? Então, acho que nem os países hoje que estão com risco de dívida soberana pagam esse montante. Se a Itália pagasse isso, já tinha quebrado 3 vezes. É porque a Itália tem uma dívida pública de mais de 100% do PIB há muitos anos. Ela vem arrastando há muitos anos. Mas paga juros, o serviço da dívida dela deve ser 1,5%, né? 1%. Então, se ela crescer 2%, 2,5%, ela paga o serviço da dívida. Agora, aqui é um negócio, é um volume muito alto. Uma parte disso se deve às reservas, é verdade. Então, uns 35 bilhões disto é pelo manejo das reservas, porque a gente compra o dólar, depois tem que enxugar o mercado com títulos públicos e o diferencial de juros é muito alto e nós pagamos essa conta. Mas já está na hora de evoluirmos para uma situação melhor, onde nós vamos pagar menos. Imagina, se nós pagamos 5,5%, 6% e temos um déficit nominal de 1,9%, 2%. Se a gente pagar 2% a menos, nós já estamos com um déficit zero. Zero déficit do Brasil. Ou seja, o Brasil potencialmente é um país bem equilibrado.
E estaríamos investindo em infraestrutura.
Investindo em infraestrutura, exatamente. Então, só que aí temos que ter o seguinte cuidado. Né? Não se pode baixar a taxa de juros de uma forma voluntarista, eu sei que não é isso que o senador está propondo, mesmo porque eu acredito que há um pacto aqui no país, e eu acredito que todos comungamos disso, que não se deve deixar a inflação voltar ao país. Portanto, temos que olhar para a inflação, garantir que ela esteja sob controle e aí sim trabalhar com os juros. E agora temos espaço, porque o governo está determinado a fazer uma política fiscal neste momento que abre essa condição, né? E agora, né? Temos que aproveitar esse momento e agora. A desindexação é uma tarefa difícil de fazer, porque quando o país evoluiu com o Plano Real para um regime de inflação muito baixa, né? Conseguiu domar a inflação, mas ficou lá um resíduo inflacionário e ficaram, naquela época, desconfianças e o governo teve que indexar, né? Porque ninguém ia se arriscar a fazer aplicações no Brasil se não tivesse garantia. No setor elétrico, por exemplo, você tinha que garantir a remuneração, né? Porque aqui havia ainda aquela memória do passado que poderia voltar e tudo mais. E hoje nós já estamos em condições de desindexar. Já estamos fazendo isto no campo da energia elétrica. Nos contratos que vencem, nós já estamos mudando os indexadores. Mas não basta isso. Nós temos ainda a LFT na economia, nós temos ainda os contratos que são indexados pelo IGPM, aluguéis e contratos onde o IGPM, que não é um bom indicador, ele continua sendo usado porque é faculdade das pessoas usarem. Talvez a gente tenha que fazer até uma campanha, dizer, olha, adote um outro índice, o IPCA, que é um... Então, nós temos essa tarefa de desindexação pela frente, o senhor falou muito bem, é um desafio que nós temos pela frente. E concordo que a taxa de investimento no Brasil ainda é insuficiente, assim como a de poupança. Então, é por isso que digo, quando nós falamos em reduzir os gastos, de consumo e não investimentos. Nós temos que continuar estimulando o investimento, porque o investimento tem que ultrapassar os 20% do PIB, ele está um pouco aquém. Temos condições, né? O governo e o setor privado estão trabalhando nessa direção, de modo a chegarmos a 23%, 24% de investimento e aumentar a poupança. Você vai ver que a poupança também segue. O país cresce e a poupança começa também a acompanhar, a crescer dessa maneira. É isso, senador.
Satisfeito, senador Armando Monteiro. Com a palavra, o senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senhor ministro, mais uma vez, bem-vindo à nossa comissão. Vossa Excelência traçou com bastante competência um quadro muito desafiador para o Brasil, dentro de uma crise mundial que persiste, com componentes políticos dificilmente superáveis no curto prazo, nos Estados Unidos, na Europa. O que nos faz, aliás, me permite apenas um registro, lamentar muito a falta de uma inteligência das mais brilhantes que o Brasil perdeu nesse domingo. O brilhante economista, homem corajoso, que não hesitava em navegar contra a corrente, que foi Barros de Castro. Mas voltando ao nosso tema de hoje, Vossa Excelência coloca com bastante ênfase a preocupação com a situação fiscal no Brasil. E eu pergunto a Vossa Excelência, como Vossa Excelência avalia os perigos que vêm por aí e que já estão colocados? Eu me refiro, entre eles, a expansão, a pressão pela expansão do custeio, exatamente ao contrário do que Vossa Excelência afirma que seria o cenário ideal, não é? Nós temos aí programas de transferência de renda em andamento, ampliados. Nós temos o salário mínimo, né? Nós temos também desonerações fiscais que estão muito fortes, são um componente muito forte deste programa recentemente lançado pela presidente, Brasil Maior. E alguns deles até imprevisíveis, como aqueles incentivos que poderão ser baixados por decreto, beneficiando indústrias que aumentem a participação de componentes nacional no seu produto final, que serão baixados por decreto e não sabe exatamente qual será o volume disso, né? Por outro lado, nós temos hoje também uma pressão fiscal forte decorrente do acúmulo de reservas. Vossa Excelência se refere a 30 bilhões no ano. Oxalá se concretize a sua previsão, porque o balanço do Banco Central mostra que somente no primeiro trimestre foram 20 bilhões. Né? Então, a pressão fiscal aí é forte. E a sensibilidade